Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também em nome da subcomissão os senhores diretores dos núcleos de apoio técnico da Madeira e dos Açores, Dr. Nuno Ferreira e o Dr. António Freitas. Esta audição insere-se no programa de atividades da subcomissão para a reinserção e assuntos prisionais para esta segunda sessão legislativa. Agradeço muito a vossa presença, a vossa disponibilidade para estarem connosco. Para a subcomissão é muito importante, e isso reflete no plano de atividades que foi aprovado, ouvir o leque o mais alargado possível dos atores, quer da reinserção, quer do sistema prisional. E é por isso com muita satisfação que vos recebemos, embora por esta via virtual, em virtude da crise pandémica que ainda persiste. Sem mais demoras, eu daria a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos ao Sr. Dr. Nuno Ferreira, e pode começar a sua intervenção desde já. Permitam-me só uma referência particular. Na minha qualidade de deputada eleita pelo Círculo Eleitoral dos Açores, tive, noutras funções, oportunidade de trabalhar diretamente com os Serviços de Reinserção Social dos Açores e com o Dr. Nuno Ferreira, e é por isso muito gratificante encontrá-lo aqui. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente da Subcomissão. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu, desde já, quero, por um lado, agradecer esta saudação e, por outro lado, agradecer naturalmente à Subcomissão o convite que me foi endereçado para, no fundo, poder falar um pouco, explicar-vos um pouco daquela que é a dinâmica interventiva dos serviços de reinserção nos Açores. Como sabem, a Direção-Geral está, de facto, organizada em dois tipos de estruturas, no fundo, os serviços centrais, por um lado, e por outros serviços concentrados, e no âmbito dos serviços concentrados, a Direção-Geral agrega um tipo de estrutura, a Delegação Regional de Reinserção, ou as diferentes Delegações Regionais de Reinserção, que, por si, agregam depois sub-instâncias e agregam, no fundo, núcleos de apoio técnico, no caso da Delegação Regional de Reinserção de Lisboa, Sul e Ilhas, aliás, agrega o núcleo dos Açores e da Madeira e o núcleo do Algarve, e este núcleo de apoio técnico, ou estes núcleos de apoio técnico, têm depois, debaixo da sua alçada, equipas de reinserção social, que no caso dos Açores são uma única, se trata-se apenas de uma única equipa, que ganhou a designação de equipa de reinserção dos Açores, mas que, seguindo a velha lógica dos distritos, acabou, no fundo, por lançar no terreno e por criar no terreno, desde inícios dos anos 90, três extensões interventivas, portanto, uma delas em Ponta Delgada, uma outra em Angra e uma outra na Horta. Pronto. Desta forma, na região Açores, os serviços de reinserção social vivem basicamente em quatro espaços físicos distintos. Em Ponta Delgada, nós vivemos com o núcleo onde eu estou e com a equipa dos Açores, ainda que agregado ao núcleo estejam também os serviços de assistência eletrónica dos Açores, que são uma componente interventiva, como sabem, da Direção-Geral. Por outro lado, no Faial, temos uma subextensão da equipa Açores e, como vos dizia, na Horta, temos então uma subextensão também da equipa Açores, em Angra. Pronto. Na prática, é a partir destas três ilhas que acabamos por cobrir toda a realidade arquipelágica que nos caracteriza, ou seja, no fundo, as seis ilhas onde nós estamos e para onde nos locamos com alguma regularidade, de acordo com aquilo que é o peso das problemáticas criminais e daquilo que são o nível de solicitações que os tribunais de cada uma destas ilhas, à exceção do Corvo, que depende do Tribunal de Santa Cruz das Flores, nos convida, no fundo, a fazer. E, na prática, estamos em três ilhas, mas voando e estando permanentemente em toda a região. Pronto. Na prática, esta descontinuidade territorial marcou-nos, e como dizia muito bem a senhora Presidente da sua comissão, marcou-nos positivamente a relação que mantemos e que sempre mantivemos e procuramos manter com o Governo dos Açores, que é um parceiro privilegiadíssimo daquela que é a nossa intervenção diária no terreno, e por outro lado marcou também naturalmente a nossa relação com outras estruturas de âmbito público e também com estruturas de âmbito privado, nomeadamente da área das instituições da Seguridade Social, portanto de âmbito não lucrativo. Pronto. Só assim, só no fundo nesta aliança global, é que nós entendemos que desde finais dos anos 80, que foi quando chegámos à região, que tem sido possível, de facto, ter uma maior eficácia e eficiência na missão que desempenhamos. Pronto. Na prática, hoje, os serviços de reinserção social agregam 27 profissionais, 14 dos quais exercem funções como técnicos superiores de reinserção, mais dois estão em exercício de funções na área do apoio técnico. Temos uma coordenadora de equipa, eu próprio como dirigente intermédio e, no fundo, mais 9 elementos que se associam a esta componente humana, nos tais 27 elementos de que vos falava, para exercerem e exercem diariamente funções na área administrativa e de manutenção das instalações. Pronto. Na prática, a nossa relação é uma relação natural e cotidiana com a estrutura de quem dependemos, a Direção-Geral e os Serviços Centrais e a Delegação Regional em Lisboa, da qual, de facto, usufruímos apoio diário e é de notar que, por exemplo, nesta fase de pandemia, foi possível incrementar os sistemas de formação. Eu penso que descobrimos todos as maiores potencialidades dos sistemas e do recurso às tecnologias de informação e comunicação e, portanto, na prática, foi possível potencializar mais estes processos. Tivemos efetivamente, ainda que em ano de crise, tivemos efetivamente a possibilidade, a partir de Lisboa, naturalmente, aquela que foi uma decisão de topo, do próprio Ministério da Justiça, de renovar todo o parque informático da organização, em finais do ano passado e início deste novo ano. E neste momento, digamos que aquilo que mais nos preocupa, sob o ponto de vista material, é basicamente fazer uma renovação prioritária do parque automóvel das duas extensões, Angra e Horta, da equipa Açores, porque efetivamente aí nós não temos neste momento recursos automóveis e isto implica uma dificuldade acrescida. Pronto. Sobre os Açores, como sabem, rapidamente, 243 mil habitantes, ou seja, uma região que tem, no fundo, 2,4% sensivelmente do total da população portuguesa. Pronto. Como sabem, no ano 2019, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna, nós vivenciámos um aumento da criminalidade em geral, ainda que muito mínimo, como sabem, e da criminalidade violenta. E, na prática, só para que tenham uma noção, a região Açores, se olharmos com pormenor para os dados que nos são fornecidos pelo relatório anual, o rácio de participação criminais por 1.000 habitantes nos Açores é de 37,6, enquanto no todo nacional temos um valor de 32,6. Pronto. Se referenciarmos e olharmos para aquilo que são os crimes mais participados, ou seja, o topo das participações e das realidades participadas, realidades criminais participadas, nós temos as ofensas à integridade física voluntária simples, as problemáticas de violência doméstica contra cônjuges ou análogos, e também a problemática da condução do veículo com taxa taxa de álcool igual ou superior a 1,2. Digamos que estas três áreas criminais estarão no top daquelas que são as áreas de maior nível de participação criminal. Pronto. Eu diria e repito isto ao longo dos anos, estas questões ligadas à violência doméstica e à denúncia de violência doméstica contra cônjuges e análogos é muito potencializada nos Açores. Felizmente, não pela existência do fenómeno, mas pela possibilidade de ser participada, pela aquela que tem sido a capacidade que a região tem demonstrado de montar, de lançar, de manter esquemas de imensa proximidade em relação às vítimas de violência conjugal, doméstica. E nesse âmbito, este processo é facilitado também pela existência de apoio e de suporte para a participação. Pronto. Digamos um dado real, digamos que 65% da criminalidade foi participada. É sobretudo oriunda das comunidades urbanas da região, Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e a Ribeira Grande. A Horta é também uma das comunidades principais no fornecimento das participações, mas um pouco deslocada deste grupo de três cidades mais importantes. E a comunidade juvenil é residual dentro daquela que é a realidade global dos Açores, participada. O Serviço de Reinserção Social, como sabem, portanto, como já vos disse, vive nesta interação permanente com várias realidades complementares. Primeiro, com a própria casa, não é? Com o sistema prisional que está na própria casa e com o sistema de vigilância eletrónica que está também agregado a esta grande casa da Direção-Geral. Por outro lado, uma articulação permanente com o sistema judicial, primeiro com o Comarca Açores e depois também com o Ministério Público que está associado na região. Depois, com os OPCs, nomeadamente com a PSP e com a Polícia Judiciária. Como sabem, a Guarda Fiscal tem, a GNR tem aqui uma redução de atribuições globais nas regiões autónomas e, portanto, não é um elemento privilegiado a relação com esta estrutura de reinserção. E, finalmente, depois, toda uma relação com estruturas, com outras estruturas, de âmbito público e privado, como eu vos dizia há pouco, as autarquias, o sistema universitário e as instituições privadas de solidariedade social. Pronto. Em termos muito práticos e olhando para aquilo que é a nossa realidade, eu gostava de salientar que em 2020 nós fomos confrontados com um total de 2.754 solicitações. dos quais 2.564 surgiram em âmbito penal, oriundos dos tribunais, no fundo, como sabem, e 190 em âmbito total educativo. Portanto, olhando para isto, concluímos desde já várias coisas. Por um lado, a realidade penal apresenta mais de 94% da atividade operativa dos nossos serviços, nos Açores. Pronto. De todos estes pedidos, ou todas estas solicitações, cerca de 1.030 referenciavam pedidos de intervenção para a execução de penas e medidas em âmbito penal, ou seja, o resto tinha sobretudo a ver com processos de apoio ou intervenção no âmbito da assessoria pré-sentencial, portanto, no fundo, em processos de avaliação e de emissão de informação para que os tribunais pudessem, de facto, decidir. Por outro lado, se compararmos estes dados com aquilo que foi a nossa realidade preventiva em 2019, notamos um decréscimo da ordem dos 16% de 19 para 20, ou seja, menos 16% no número de solicitações, e isso poderá ter muito a ver com aquilo que foi a realidade pandémica, que ainda nos assola, porque naturalmente o envio destas solicitações, tendo no sistema judicial, importa referir que em parte do segundo trimestre do ano transado, o sistema judicial esteve de alguma forma mais inativo e, portanto, isto também diminuiu naturalmente, ou atrasou naturalmente algumas destas coisas. Pronto. Finalmente, globalmente, sob o ponto de vista prático das parcerias e projetos regionais, que são essenciais, porque, como vos disse, esta atividade não é uma atividade isolada no território, é uma atividade em permanente articulação e de corresponsabilização. Os serviços de extensão dos Açores mantêm mais de 120 protocolos formalizados com entidades beneficiárias de trabalho e de tarefa a favor da comunidade. Pronto. Temos uma parceria forte com o Governo dos Açores numa lógica que nos permite manter quer o programa Contigo, posicionado para a área da violência conjugal, quer também a Estratégia Regional de Prevenção e Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Jovens. E isto são parcerias que, sendo lideradas pelo Governo dos Açores, mantém-nos ou unem-nos também ao Ministério Público, à PSP e à PJ. Pronto. Temos uma parceria associada com a Polícia de Segurança Pública, porque é quem nos, no fundo, nos acolhe processos de apoio nos casos da gestão, em todo o processo de gestão do sistema de vigilância eletrónica, nas ilhas onde nós não estamos sediados e onde é necessário muitas vezes responder rapidamente, não é? E, portanto, na prática, tem sido possível, como vos disse, viver e produzir e ser eficaz e eficiente nesta lógica de relação permanente. Pronto. Eu gostava ainda de vos dizer que, só do ponto de vista prático, ainda olhando um bocadinho para aquilo que foi...
Vou-lhe dar a palavra, mas pedir para que conclua em breve,
muito
sem prejuízo, porque depois,
bem.
No final da audição, terá novamente a oportunidade.
Muito
mas faça favor de concluir.
Muito bem, Sr. Presidente. Porque, no fundo, queria só dizer que, relativamente à qualidade da intervenção da Casa, nós, de facto, a 12 de fevereiro, mantínhamos em acompanhamento mais de 1.400 situações ou indivíduos no âmbito de penas e medidas não privativas de liberdade, portanto, em âmbito penal. Neste âmbito, 640 indivíduos, maioritariamente do sexo masculino, estavam agregados à Casa no âmbito de suspensões de penas de prisão e, portanto, agregados, muitos deles, ao cumprimento de regimes de prova, não é? E na prática, queria só deixar também duas notas, três notas pequeninas, uma delas, ao abrigo do programa Contigo, que eu apresentava há pouco, estavam 230 indivíduos agregados à iniciativa, portanto, a cumprir o programa por violência conjugal a 12 de fevereiro. No âmbito da Estratégia Regional de Prevenção e Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Jovens, mantínhamos a 12 de fevereiro um total de 40 indivíduos intervencionados. E, finalmente, uma nota que tem a ver com o seguinte. A região, que pese embora não esteja sediada na região qualquer centro educativo, a verdade é que temos, desde julho de 2020, a primeira e ainda única casa de autonomia do país, criada pela DGRSP. Como sabem, esta casa única ainda no espaço nacional, foi criada numa parceria estratégica cooperativa social Cairós, e na prática é uma estrutura, como sabem, que permite acolher jovens colocados em centro educativo, neste caso, na dos Açores, sediados em território continental, os centros educativos, para, no fundo, cumprir um período de supervisão intensiva numa fase final daquela que é a medida de internamento. E isto é uma medida, é uma estrutura muito positiva, porque permite, ainda que a poucos casos, permite efetivamente uma aproximação gradual àquela que é a comunidade de origem e estruturar, no fundo, a integração deste jovem no seu espaço de origem. Minha parte, terei notas para o final, nesta fase, agradecer muito a abertura demonstrada e aberto, naturalmente, às conclusões e às necessidades que pretendam ter de informação complementar. Muito obrigado, Sr. Presidente, e a todos os senhores deputados e senhoras deputadas.
Tem a palavra. Pode iniciar a sua intervenção, Sr. Dr. António Freitas.
Boa tarde, Sr. Presidente da Subcomissão. Boa tarde, senhores deputados e senhores deputados. Também, antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estarmos aqui presentes nesta subcomissão. Para nós também é muito importante esta oportunidade, já que o nosso trabalho muitas vezes é um trabalho invisível e desta forma é uma forma de valorizarmos o próprio serviço. O Serviço de Reinserção Social na Madeira tem uma estrutura relativamente mais simples do que os Açores, já que a Madeira tem apenas duas ilhas. Na Madeira, o Serviço de Reinserção Social é constituído basicamente por este núcleo de apoio técnico, por uma equipa de reinserção social, a equipa de reinserção social da Madeira, e ainda, junto deste núcleo, funciona a equipa de vigilância eletrónica do Funchal, integrada no Sistema Nacional de Vigilância Eletrónica. À semelhança de todo o território nacional e dos Açores, os serviços prestam apoio técnico aos tribunais na tomada de decisão no âmbito dos processos penal e processos tutelar educativo. E asseguram ainda a execução judicial das medidas tutelares educativas e das medidas de execução na comunidade. No caso da Madeira, a área geográfica de intervenção é toda a região autónoma, portanto, um apoio, no fundo, à comarca da Madeira e ainda o apoio ao estabelecimento prisional do Funchal e ao Tribunal de Execução de Penas de Lisboa. Os recursos atuais, a equipa de reinserção social é constituída, neste momento, por 7 técnicos superiores de reinserção social, uma coordenadora, 2 assistentes técnicas, além de, obviamente, o diretor do NAT e outra assistente técnica agregada ao NAT. A equipa de vigilância eletrónica é constituída, neste momento, por 6 técnicos profissionais de reinserção social. No ano passado, foi possível recrutar um novo técnico superior de reinserção social e um técnico profissional de reinserção social, que no fundo veio equilibrar as necessidades que nós tínhamos de recursos humanos. Toda a estrutura está sediada no Funchal, no mesmo edifício. Possuímos, neste momento, ao serviço, 3 viaturas, uma delas uma viatura elétrica nova, e penso que este ano vamos ter ainda outras 2 viaturas, outra viatura, aliás, uma nova viatura agregada ao sistema de vigilância eletrónica. O parque informático foi totalmente renovado no final do ano passado. Portanto, em termos de meios materiais, eu diria que recentemente a situação ficou bastante melhor do que no passado. Em termos de solicitações dos tribunais, no ano passado, na Madeira, também verificamos uma redução dos pedidos, que nós associamos realmente à situação de pandemia. Tivemos no total 1.286 pedidos, sendo que 1.126 no âmbito penal e 160 no âmbito tutelar educativo. Portanto, neste caso, a área tutelar educativa tem um peso de 12%. Nos anos anteriores, aliás, no ano anterior tínhamos tido um pequeno crescimento de 4%, mas se analisarmos a estatística a 10 anos, nós verificamos uma diminuição de cerca de 12%, um pouco também em linha com a diminuição da criminalidade, se nós analisarmos a estatística a uma década. As principais solicitações dos tribunais, e um pouco também para se falar um bocadinho daquilo que é a atividade operativa do dia-a-dia. Os pedidos mais significativos são os relatórios sociais para determinação da sanção, e os planos de reinserção social no âmbito da suspensão provisória do processo, com regime de prova. No âmbito da execução de penas e medidas de execução na comunidade, portanto, as penas e medidas alternativas à prisão. Os pedidos mais significativos têm a ver com a suspensão da execução da pena com regime de prova e a suspensão provisória do processo com prestação de serviço de interesse público ou mesmo a suspensão provisória do processo pelo crime de violência doméstica. Portanto, que em conjunto, as suspensões provisórias do processo acabam por ter um peso muito significativo na nossa atividade e é uma medida que, no fundo, procura evitar a judicialização dos casos. No âmbito da vigilância eletrónica, no ano passado tivemos 32 novos pedidos, sendo de destacar a medida de proibição de contactos no âmbito do crime de violência doméstica e a pena de prisão na habitação. Podemos ainda também, analisando, à semelhança do que fez o meu colega, analisando os dados estatísticos do relatório de segurança interna de 2019, podemos verificar que a criminalidade em geral naquele ano especificamente aumentou 5,1%. Ainda assim, a frequência relativa do todo nacional é de 1,9%. Se analisarmos também o rácio de participações criminais por 1000 habitantes, verificamos que a Madeira tem um rácio inferior ao todo nacional. Portanto, o todo nacional apresenta um rácio de 32,6 por 1000 habitantes e a Madeira um rácio de 22,6, o que é realmente uma diferença significativa. Os crimes mais frequentes, no caso da Madeira, são os crimes de furto, aliás, à semelhança do todo nacional, se juntarmos todos os tipos de furto, que dá um total, em 2019, de 1.067 casos. Em segundo lugar, o crime de violência doméstica, que foi nesse ano de 719 casos, 719 participações. Estamos a falar, obviamente, de participações. Do ponto de vista metodológico, a atividade operativa desenvolvida na Madeira segue os mesmos manuais de procedimentos que estão uniformizados e que são de âmbito nacional e segue o mesmo modelo de intervenção que é designado por RNR, Risco, Necessidade, Responsividade. E utilizamos neste trabalho os instrumentos de avaliação de risco que são de utilização internacional, nomeada com destaque para a LS-CMI e a escala designada YLS-CMI para os jovens no âmbito dos processos tutelares educativos. No fundo, tratam-se de instrumentos de avaliação de risco e inventário de gestão de casos. Esta questão metodológica é importante também para se perceber a razão de ser de determinar as opções que se tomam na atividade operativa do dia-a-dia. Os fatores de risco criminógenos com maior impacto na reincidência são as atitudes e cognições antissociais, os padrões de personalidade antissocial e outros relacionados, sobretudo, com as capacidades e competências dos sujeitos. E, portanto, a intervenção é muito centrada numa intervenção de cariz cognitivo ou comportamental. Sem prejuízo, obviamente, da articulação com outras entidades na comunidade, como as instituições relacionadas com o emprego, com a saúde, com a habitação e etc. Assume especial destaque ainda, na intervenção da rede social, os programas dirigidos a crimes específicos, sendo de destacar a atividade Taxa Ponto Zero para a condução em estado de embriaguez, o licença.com para a condução sem habilitação legal, o programa Stop, Responsabilidade e Segurança, para, mais uma vez, para a condução em estado de embriaguez, o programa Contigo para a violência doméstica e o programa PBX, que é um programa dirigido a crimes sexuais na área tutelar educativa. Todos estes programas são de âmbito nacional, com exceção do programa Contigo, que é um programa específico da região autónoma dos Açores e da Madeira. Assume também especial destaque as parcerias, os projetos e parcerias de âmbito regional, como os protocolos com as entidades beneficiárias do trabalho, o protocolo com a Polícia de Segurança Pública, que sobretudo vocacionada para facilitar a execução das medidas com vigilância eletrónica, especial destaque para a intervenção na Ilha do Porto Santo, a participação do Serviço de Reinserção Social no Plano Regional de Luta contra a Violência Doméstica. Estamos nesta fase a preparar o terceiro Plano Regional de Luta contra a Violência Doméstica. O Programa Contigo, um programa implementado há cerca de 4 anos e que está a se revelar uma mais-valia muito importante no combate à violência doméstica. O programa Estímulo à Vida Ativa, que é um programa do Instituto de Emprego da Madeira, dirigido especificamente a situações de exclusão social, como aquelas que se encontram os nossos utentes. E, além disso, naturalmente, uma articulação estreita com serviços como a Segurança Social da Madeira, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, o Instituto de Emprego, o Sistema de Educação, a Formação, as IPSS.
Conclua logo que possível,
muito bem.
O juízo da segunda intervenção que terá a oportunidade de fazer. Faça a favor de
concluir. Muito bem. Portanto, depois, eventualmente, poderíamos falar também de algumas necessidades e objetivos do presente, nomeadamente naquilo que se refere à formação dos nossos técnicos superiores de reinserção social, no fundo para acompanhar o desenvolvimento das técnicas de avaliação e intervenção de âmbito nacional, o aperfeiçoamento do programa, por exemplo, o programa EVA, que é um programa dirigido ao emprego, mas que precisa ser melhorado numa perspectiva de irmos ao encontro das características dos nossos utentes, nomeadamente em termos das fracas competências e da fraca motivação que geralmente apresentam. E, portanto, sobre a questão, se calhar, das necessidades e objetivos futuros, falávamos então numa próxima intervenção. Muito obrigado pela vossa atenção.
Eu é que agradeço, Dr. António Freitas, esta sua intervenção inicial. Vamos agora à ronda pelos grupos parlamentares para uma intervenção de 4 minutos. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Porto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Gostaria inicialmente de saudar o Dr. Nuno Ferreira, Nath dos Açores, Dr. Antônio Samuel Freitas, Nath da Madeira, e parabenizá-los pelo excelente trabalho que têm desenvolvido junto à reinserção social das nossas prisionais. E dizer que é um tema muito sensível e o grupo parlamentar do PS tem se manifestado muito sensível e atento a essa questão. Diante dessa importância desse trabalho de reinserção social, principalmente nesse momento que atravessamos essa pandemia mundial, onde, no meu entendimento, essa pandemia, o cidadão que está recluso e situação de reinserção social, ele vive uma exclusão dentro de uma outra exclusão. E, nesse sentido, também existem algumas situações referente aos estrangeiros presos, que não aqueles estrangeiros que já possuem residência fixa em Portugal, mas aqueles que, de passagem, por algum infortúnio da vida, foram presos e cumprem pena no sistema prisional português. E, nesse sentido, eu gostaria de deixar um questionamento se existe algum tratamento especial a essas situações de exclusão desses presos estrangeiros, levando em conta que essas pessoas não possuem família para dar o suporte na reinserção social, sendo que a família é um fator fundamental na reinserção desses cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor, senhor deputado Paulo Porto. Eu dou agora a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa, a quem cumprimento, do Grupo Parlamentar do PSD, que dispõe também de 4 minutos para a sua intervenção. Faça a favor, senhora deputada.
Muito obrigada. Cumprimentar a senhora presidente, cumprimentar o doutor Nuno Ferreira e o doutor António Freitas e também o Sr. Deputado Paulo Porto e, em primeiro lugar, dirigir em nome do Grupo Parlamentar do PSD uma palavra de saudação à presença que nós reportamos como muito importante nesta audição dos dois diretores destes dois núcleos nas regiões autónomas. Também fazendo aqui uma questão pessoal, eu, como deputada eleita pela região autónoma da Madeira, já tive também o gosto de reunir com o Dr. António Freitas e de conhecer as instalações do núcleo na região autónoma da Madeira. E para nós, para o Grupo Parlamentar do PSD, esta é uma excelente oportunidade para conhecer melhor os dois núcleos nas duas regiões autónomas, para perceber o impacto dos resultados das políticas nacionais de prevenção criminal e de reinserção social de jovens e adultos nas duas regiões autónomas, para também perceber quais são as carências de recursos humanos ou carências formativas que possam existir nos dois núcleos e também para perceber como é que é feita a articulação dos programas nacionais, que aqui também já foram elencados, em especial pelo Dr. António Freitas, e que nós consideramos muito importante, com as entidades regionais. Algo que nos preocupa, que preocupa o Grupo Parlamentar do PSD com especial acuidade, é a questão da violência doméstica, que nós sabemos que o impacto da violência doméstica nas duas regiões autónomas ainda continua a ser muito elevado. E, portanto, gostaríamos de saber, em relação especificamente à violência doméstica, qual é que é a sensibilidade de quem acompanha estas matérias quais são as consequências dos programas que existem em relação a esta matéria, como foi aqui referido o programa contigo, perceber se o programa está ou não a funcionar, se pode ser melhorado, qual é que será a importância da Assembleia da República nesta matéria, em que pode atuar, sendo caso disso, para aperfeiçoar estes programas ou para possibilitar que os dois núcleos possam ter outro tipo de ferramentas para poder, nas duas regiões autónomas, acompanhar em especial estas matérias. Também, usando também aqui a última intervenção do Dr. António Freitas, gostaríamos também de perceber, em termos presentes e em termos futuros, quais são as necessidades que são sentidas por parte destes dois núcleos em relação aos aperfeiçoamentos dos programas, em relação às carências de recursos humanos, em relação às carências eventualmente formativas que possam existir e, portanto, todos os elementos que nos possam facultar nesta matéria, no sentido de uma perspectiva construtiva por parte do Grupo Parlamentar do PSD, são realmente bastante importantes para nós e agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade e o facto de terem aceito o convite para poderem partilhar com a Assembleia da República e, em especial, com a subcomissão que acompanha esta matéria da reinserção social, os vossos constrangimentos, as vossas preocupações sentidas no terreno. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada, senhora deputada Sara Madruga da Costa. Nós não temos mais inscrições, mas eu queria dar uma explicação que julgo que é devida aos nossos convidados. Como é certamente do vosso conhecimento, a Assembleia da República reduziu substancialmente os seus dias de trabalho no âmbito da resposta à situação pandémica, o que significa que as muitas comissões, subcomissões e grupos de trabalho que funcionam em permanência na Assembleia da República têm agora uma sobreposição de horários que antes não acontecia com tanta intensidade. E daí a impossibilidade das demais senhoras e senhores deputados estarem presentes nesta audição, mas queria também transmitir-vos que é feita a gravação da mesma, que fica disponível na página da internet do canal Parlamento, e, portanto, as próprias senhoras e senhores deputados que, por via de outros compromissos na Assembleia, não podem estar aqui hoje connosco, têm depois a oportunidade de ouvir as vossas intervenções. Sendo assim, damos então início à ronda final. Dou a palavra ao Dr. Nuno Ferreira. O tempo previsto para cada uma das intervenções finais é de 15 minutos. Tem a palavra então, Dr. Faça favor.
Obrigada.
Nós não estamos a ouvi-lo, doutor.
Peço desculpa, agora estão a
Agora
ouvir?
sim, agora sim. Muito obrigada.
Pronto, peço desculpa. Olha, família. Pronto, eu queria de facto agradecer e naturalmente quero começar por responder, e no fundo, àquelas que foram as questões colocadas, naturalmente, porque é evidente que estas são as informações prioritárias que eu devo ter. Ora bem, começando de facto por responder à senhora deputada, no bom sentido, à senhora deputada Sara Madruga da Costa, eu queria de facto, por um lado, agradecer o cuidado que teve. Como salientou, de uma forma construtiva e positiva, de ter em querer diagnosticar melhor aquelas que podem ser as nossas necessidades globais, não é? Pronto, falando pelos Açores, naturalmente, permita-me que fale desta região, porque é o espaço humano e geográfico que conheço melhor, naturalmente, e é aqui que estou a exercer funções. Eu gostava, de facto, de dar nota do seguinte: primeiro, relativamente às questões de violência doméstica. Eu penso que ambas as regiões, Madeira e Açores, têm construído, têm sido capazes de construir modelos de suporte à vítima, como eu dizia há pouco, que têm permitido a quem, infelizmente, é vítima deste tipo de crimes, denunciar, participar, no fundo, da existência deste maltrato, desta violência. E, portanto, eu diria que tem sido possível ir detectando. É evidente que há sempre muita situação que estará escondida, que não é de facto relatada. Mas a verdade é que tem sido possível, é muitas mulheres vítimas de violência, porque é sobretudo uma realidade que atinge a população no sexo feminino, como sabe. Na prática, tem sido efetivamente possível denunciarem as situações, tem sido apoiadas adequadamente naquilo que são processos de reabilitação, proteção, reabilitação e de autonomia quando tal se justifica e é a decisão das próprias que tal aconteça, no fundo. E, portanto, de alguma forma, este lado da moeda, ou seja, esta capacidade que tem havido de responder às vítimas, traz um lado positivo, que é a possibilidade que o sistema tem de atuar sobre os agressores. Pronto. Numa perspectiva de controle e apoio, naturalmente. Pronto. Estamos sempre a falar de gente que pode ter cometido um crime. No âmbito das suspensões provisórias do processo, ainda não está em causa um trânsito em julgado, uma decisão judicial, mas a verdade é que isto permite-nos, melhorando a eficácia da resposta às vítimas, melhoramos, no fundo, a capacidade interventiva sobre agressores. O problema contigo, como disse o colega Samuel, e muito bem, nasce nos Açores e está hoje na região Açores, na Madeira, por adoção da região da Madeira, e está também na velha comarca de Cascais, portanto, na zona da velha comarca de Cascais, para uma comunidade de cerca de 200 mil habitantes. Pronto. Este programa então, é muito específico, tem sido assessorado e supervisionado por estruturas universitárias e os últimos dados transmitem-nos um valor de avaliação muito positivo. Cerca de 15%, a taxa de reincidência destes agressores cifra-se em cerca de 15%. Diria assim, parece brutal. Infelizmente ainda é alta, mas é mínima naquilo que são os valores globais para este tipo de programas. Hoje vemos a questão das vacinas e a eficácia das vacinas, não é? E nós sabemos que não há nada que cubra horizontes de 100%, não é? A verdade é que, da avaliação feita em 2019, salvo erro, dezembro de 2019, um estudo retrospectivo daquela que foi a intervenção e aplicação do programa sobre a população dos Açores, sobre agressores nos Açores, o dado apurado foi este: foi de facto que, a taxa de reincidência criminal cifra-se em 15%, o que permite considerar o programa como uma solução eficaz para, ou muito eficaz, diria eu, para aquela que é a resposta da problemática da violência conjugal. Pronto, porque ele apenas serve para a violência conjugal. Pronto, e nesse âmbito, eu acho que hoje nascem, ou têm vindo a estruturar-se, duas outras necessidades. Tem que haver um olhar dos nossos serviços com as duas regiões, parece-me a mim, pelo menos nos Açores, com os serviços da região Açores, sobre as questões da problemática sobre idosos. Ela está em crescendo e os tempos de crise podem avolumar processos de coabitação e isto pode desencadear também processos de alguma pressão e de violência sobre populações mais idosas. E, por outro lado, é necessário olharmos também para a realidade da violência filial-parental, muito na ótica de uma população juvenil, acima dos 14 anos e até aos 18, numa relação efetivamente complicada e desajustada, disruptiva, no fundo, com aquilo que são figuras parentais, e nomeadamente com figuras femininas no âmbito daquilo que são realidades monoparentais. Portanto, eu diria que estes são dois desafios de programas. Temos que encontrar aqui uma solução que melhore a nossa capacidade de intervir nestas áreas com os serviços de cada uma das regiões. Pelo menos falo pelos Açores. Ponto 1. Ponto 2. A nível dos recursos humanos, pois é evidente, nós nascemos nos anos 80, integrámos muita gente nos anos 80, e os anos 80 foram, finais dos anos 80, foram há mais de 30 anos, e portanto há pessoas que neste momento estão a desvincular-se do serviço. disse, por apresentação. Portanto, digamos que a nossa necessidade hoje é sobretudo de renovação de alguns dos quadros, embora tenhamos um quadro algo juvenil, entre aspas, em Ponta Delgada, quer em Angra, quer na Horta, sobretudo na cidade da Horta, é importante fazer aqui alguma renovação. E as questões do parque automóvel também nos preocupam, porque de facto em Angra e na Horta os serviços de inspeção não têm neste momento qualquer viatura. Pronto. Portanto, diria eu, para responder um bocadinho a estas questões que me foram colocadas da sua parte, parece-me que serão estas duas notas que eu gostava de deixar sobre as questões de violência doméstica e também sobre as questões das necessidades mais específicas da organização localmente. Pronto. Quanto àquilo que foi a questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Porto, eu queria dar nota do seguinte. De facto, é um verdadeiro desafio o suporte aos processos estrangeiros que estão nomeadamente no sistema prisional, que normalmente não são clientes do sistema de transição social. Porque muitos destes clientes, nós não estamos a falar de estrangeiros integrados, ou já de alguma forma legalizados no espaço nacional, estamos a falar de indivíduos que possam ter entrado no espaço nacional e que de alguma forma foram aqui detectados no processo de cometimento de crime e que foram condenados, e condenados a uma pena privativa de liberdade, normalmente têm uma, um princípio, têm uma pena acessória de expulsão. Portanto, o tempo da reinserção sobre estes casos é de facto diminuto. Eu diria que o grande desafio deve ser criar as condições para que no tempo de reclusão se possam manter vínculos ainda que à distância com as estruturas familiares nos espaços de origem e, por outro lado, que haja, no fundo, a capacidade de trabalhar aquilo que possam ser necessidades de reinserção enquanto utentes do sistema prisional. Agora, eles não são utentes, normalmente, dos serviços de reinserção social, porque, normalmente, quando em liberdade, ou em liberdade condicional, ou já em liberdade definitiva, pende sobre eles e é executada sobre eles aquela que é uma pena acessória de expulsão. De resto, eu gostava só de dar nota de 3 ou 4 pontos fundamentais. Pronto. Por um lado, como sabem, houve uma alteração de estrutura de governo na região autónoma dos Açores, então nós neste momento estamos a iniciar um processo de negociação ou de permanência relacional que nós queremos e acreditamos vai ser coroada de bom êxito no fundo, porque naturalmente esperamos que estes princípios interventivos que vigoraram e que mantivemos com o governo anterior sejam passíveis de ser mantidos nesta fase, tudo indica que tudo irá também manter-se adequadamente. Já dei nota das tais novas problemáticas de violência doméstica que nos preocupam, quer a violência contra idosos, quer também a violência infraparental. Temos uma incidência, como eu vos dizia, sobre a área da condução sobre efeito do álcool, sobre a problemática da condução de veículo em estado de embriaguez, que a nós nos preocupa na região e temos que ser capazes de trabalhar com a região maiores níveis de prevenção universal desta prática, não é? Nomeadamente em ilhas de menor dimensão. Isto é um problema que tem que ser equacionado e que tem que ter uma solução diferenciada. E, finalmente, duas questões práticas, que eu acho que uma delas, se calhar, compromete também um bocadinho os legisladores, no fundo, e a estrutura global do governo e o próprio Parlamento, que tem a ver com aquilo que são os enfoques interventivos diferenciados que vamos ter que ter cada vez mais sobre as questões das drogas sintéticas, das problemáticas aditivas, mas muito ligadas às questões das drogas sintéticas, que hoje começam a ser efetivamente uma problemática séria e grave pela disrupção comportamental e emocional que provocam nos seus consumidores. E, por outro lado, penso que é um desafio que também importa ter em conta, que é um desafio de estudo e avaliação das problemáticas da delinquência juvenil. Os números parecem ser mais baixos do que ela pode ser a realidade, não é? Isto pode ter várias explicações, mas a verdade é que pensarmos que apenas 5%, 5 e poucos por cento do movimento global de solicitações tem a ver com aquela que é. Aquelas que são as problemáticas de delinquência juvenil merecem perceber, efetivamente, se o que está em causa é uma ausência de denúncia ou se, efetivamente, os números correspondem à realidade. Portanto, a minha parte era basicamente o que eu queria deixar, senhora Presidente da sua Comissão e senhores deputados. Muito obrigado mais uma vez e sempre que nos queiram visitar estamos de portas abertas, está bem? E qualquer questão que tenham, por favor, é apenas dirigi-la a estes serviços que o faremos a resposta com o melhor custo possível, está bem? Muito obrigado.
Eu é que agradeço, Dr. Nuno Ferreira, a sua disponibilidade e a importância dos contributos que trouxe à subcomissão, que constituem também desafios, como disse, ao legislador. E passava agora a palavra para a sua intervenção final ao Dr. António Freitas, tem a palavra.
Obrigado. Portanto, vou começar por responder ao Sr. Deputado Paulo Porto em relação à pergunta sobre os estrangeiros. Portanto, os serviços de reinserção social focam a sua intervenção na fase pós-execução da pena de prisão. E, portanto, regra geral, já aconteceu, no caso da Madeira, termos estrangeiros que cumpriram pena de prisão e que optaram por permanecer na Ilha da Madeira. Mas esses casos são raros. Quando acontecem, naturalmente, que o encaminhamento, o apoio que nós facultamos é semelhante a outro cidadão. E, portanto, felizmente tivemos situações de sucesso em que o ex-recluso optou por permanecer na região e obteve a sua integração profissional e a sua integração social. Agora, regra geral, o que acontece é que os estrangeiros ou têm pena de expulsão e após a fase de cumprimento da pena são expulsos, ou efetivamente optam por regressar ao continente e, portanto, nós não temos, não é frequente termos problemas ou dificuldades com a integração de ex-reclusos estrangeiros. Como digo, porque a nossa missão está centrada na fase pós-execução da pena de prisão. Quanto à questão da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, basicamente interpretei dois temas, duas perguntas, um que tem a ver com a violência doméstica. Eu aqui queria, no fundo, concretizar que, neste momento, por iniciativa do Governo Regional, está em fase de elaboração o terceiro Plano Regional de Luta contra a Violência Doméstica. A Direção-Geral de Administração Social faz parte desse consórcio. O Sr. Diretor-Geral assinou a carta de compromisso e nós estamos, neste momento, aliás, amanhã vai acontecer a segunda reunião do consórcio para elaboração do segundo Plano Regional de Luta contra a Violência. O terceiro Plano, desculpem. O terceiro Plano Regional de Luta contra a Violência Doméstica. E, aliás, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais participou nesses três planos. É uma participação, obviamente, ativa e importante, que nós consideramos totalmente importante. Portanto, acho que nesse âmbito, estamos nesta fase de elaboração do plano, mas preciso dizer que no consórcio estão integradas cerca de 20 instituições regionais, entre elas o nosso serviço. Portanto, eu diria que é um investimento e que é um consórcio forte e há um investimento, no fundo, um investimento muito claro na luta contra a violência doméstica. Da parte da reinserção social, nos últimos anos, efetivamente, eu diria que o contributo mais importante que nós demos ao Plano Regional foi a implementação na Madeira do Programa Contigo. O Programa Contigo é um programa para agressores de violência doméstica, portanto, que no caso da Madeira é um programa liderado pelos serviços de reinserção social, mas que envolve quatro entidades regionais, nomeadamente a Procuradoria da República, o Instituto de Segurança Social da Madeira, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira e a Universidade da Madeira. A Universidade da Madeira tem aqui um papel de avaliação externa e de avaliação independente do programa. E a Universidade da Madeira já teve a oportunidade de apresentar alguns resultados, teve a oportunidade de avaliar, do ponto de vista técnico, a intervenção que está a ser feita e os resultados são positivos e animadores. E, portanto, nós estamos convencidos que o caminho é este e, portanto, aqui que é importante é continuar a implementar o programa e, se possível, até alargá-lo, aperfeiçoá-lo e manter este sistema de avaliação que, no fundo, ajuda a dar credibilidade à intervenção que é realizada. Depois, sobre outras questões, outras necessidades que os serviços possam ter. Eu, como referi, felizmente no último ano tivemos aqui algumas melhorias com o reforço de recursos humanos, com a questão do reforço das viaturas, com a renovação total do parque informático. Agora, naturalmente, os recursos são sempre limitados e nós temos sempre novas necessidades. No campo dos recursos humanos, é importante pensar-se na progressão das carreiras dos técnicos superiores de reinserção social e dos técnicos profissionais de reinserção social, sobretudo como fator de motivação. O trabalho que é feito por estes técnicos é um trabalho exigente, desgastante, e portanto, eles próprios também precisam desta motivação para o trabalho que é realizado. Em termos das instalações, para este ano nós temos já previsto alargar as instalações com uma nova sala específica para programas, e nesta área, obviamente, nesta área das instalações, há sempre necessidades no campo da renovação e sobretudo da renovação do próprio mobiliário de escritório. A questão da formação. Falo sobretudo de formação contínua e formação de reciclagem, porque, felizmente, os nossos técnicos estão todos têm beneficiado de formação. A formação que é realizada de âmbito nacional, no caso da Madeira, os técnicos participam sempre na formação, portanto, nós temos técnicos com acesso à formação e, portanto, quando eu falo na formação, é no sentido de se manter este esforço que tem sido feito de formação contínua, até porque temos novos manuais de procedimentos que estão a sair e temos um novo modelo. Não é tão novo quanto isso, mas enfim, é um modelo que eu falei, um modelo de RNR. E o modelo de gestão de casos é um modelo que está em desenvolvimento, e daí que é importante manter este investimento na área da formação contínua. Gostaria ainda de falar no campo da articulação com outras entidades, do desafio que é encontrar soluções no campo do sem-abrigo e das necessidades habitacionais no seu global. E na nossa perspectiva, as soluções passam, em parte, por programas específicos de apoio ao arrendamento. E é uma questão que nós, neste momento, estamos a falar com os nossos parceiros e que é uma questão que será colocada em cima da mesa no próprio Plano Regional contra a Violência Doméstica, porque é frequente também os agressores terem necessidades ao nível da habitação. E a possibilidade do agressor sair de casa, em vez da vítima, da nossa parte, é vista como uma boa estratégia de intervenção. Se calhar, para terminar, eu também tinha tomado nota sobre o problema das drogas sintéticas. Efetivamente, também no caso da Madeira, as drogas sintéticas é um problema que se começa a notar muito na nossa população, na população delinquente, e daí que o nosso trabalho passe por, junto dos parceiros, ao nível dos serviços de saúde, trabalhar uma melhor articulação e encontrar melhor mecanismos de encaminhamento para o tratamento das dependências das drogas sintéticas. Pronto, da minha parte seria basicamente isto. Portanto, muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade.
Muito obrigada, Dr. António Freitas. Eu é que agradeço a ambos, ao Dr. Nuno Ferreira e ao Dr. António Freitas, a vossa presença na subcomissão. Como disse no início desta reunião, a reinserção é uma das matérias, objeto da atividade desta subcomissão. Portanto, o vosso contributo hoje, como numa futura oportunidade, será sempre muito útil para que esta subcomissão possa cumprir os objetivos a que se propôs. Agradeço também às senhoras e aos senhores deputados que acompanharam esta audição desejando a todos saúde e bom trabalho. Muito obrigada.
Obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, mais uma vez.
Muito
Obrigadíssimo.
obrigada, até uma
Saúde.
próxima.
Saúde.
Obrigado.
Obrigado.